São 11 horas 15 minutos, programa Sintonia falando de educação nesta manhã de sábado. E como anunciamos, vamos ter agora a participação da presidente do CEPER Sindicato, professora Helenir Schirer. Vamos saber um pouco sobre a visão do sindicato com relação àquilo que o governo anunciou durante a semana, as medidas para a retomada gradual das atividades nas escolas. Professora Helenir, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. E é bom estar conversando com os nossos colegas de Lagoa Vermelha e arredores, e também com a sociedade como um todo.
Nós conversávamos há pouco com a professora Karine Weber, que ela responde pela 7ª CRE, atendendo uma grande região, inclusive Lagoa Vermelha, e há uma série de dúvidas com relação a como vai funcionar tanto esse sistema, né, virtual, quanto a volta das aulas presenciais. Os professores não têm muitas vezes o acesso aos recursos, os alunos muito menos, as famílias têm dificuldade, professora Helenir, e além disso, há aquela situação em que os alunos moram longe e os professores não têm como levar atividades impressas até essas famílias. São desafios a serem enfrentados. Como o CEPERS avalia, nesse momento, toda essa situação e essas medidas que visam retomar as aulas, professora?
Bem, primeiro, quando o governador anuncia que retornaremos às aulas de forma ainda domiciliar, eu acho que foi uma medida acertada, porque nós estamos observando, né, que está aumentando o número de contaminação no Rio Grande do Sul, que é uma preocupação. Ontem deu um salto bastante significativo. Então, todos os cuidados, porque nós estamos tratando com vida, são importantes. Agora, nós começamos no dia 19 de março um processo que nós não estávamos acostumados, os professores, não estávamos preparados, que são as aulas através da internet, online, ou utilizando e-mail, WhatsApp, enfim, os nossos colegas se reinventaram, buscaram todos os espaços possíveis para atingir os alunos, mas como tu disseste, nós temos a consciência que nem todos os alunos estão sendo atingidos. Voltando agora com esse sistema domiciliar, né, com as aulas através da internet, nós sabemos que alguns alunos ainda ficarão, como ficaram até aqui, à margem de todo o processo. Isso nos leva a dizer que voltando, quando voltarmos, e se voltarmos ainda rapidamente às aulas presenciais, nós teremos que fazer uma ampla discussão. Espero que o governo nos chame, porque apesar de nós termos solicitado para o governo que gostaríamos de estar discutindo as formas de voltar, os protocolos, infelizmente o governo não nos chama, né, e eu acho um absurdo, porque afinal somos nós que estamos no dia a dia com as crianças, mas temos que pensar de que forma fazer um grande debate com a comunidade escolar para resgatar esses alunos que ficaram, não por culpa deles, mas por impossibilidade mesmo de acompanhar. Nós temos lugares no Rio Grande do Sul que nem oferecendo internet, porque não tem sinal da internet. Então, nós teremos que fazer uma grande discussão para ver como traremos esses alunos para o mesmo patamar deste, que precariamente ou não estão tendo acesso a algum conteúdo.
Outra questão que o CEPERS também aponta, e muitos educadores, é que os alunos que voltariam presencialmente, num primeiro momento, seriam aqueles que estariam concluindo o ensino médio e a educação infantil. Mas como fazer isso, professor Helenir? Como manter os cuidados necessários, principalmente na educação infantil, não colocando em risco os profissionais e as próprias crianças que precisam de um cuidado direto, né, de um toque direto?
Exatamente, eu gostei muito porque a FAMUR já se posicionou sobre isso, porque é um absurdo. Os últimos que devem voltar serão os alunos da educação infantil, porque nós estamos falando de crianças de 0 a 3 anos. Como manter o distanciamento de 2 metros entre as crianças de 0 a 3 anos? Como atendê-las e sem ter, principalmente, testagem em massa no estado? Nós podemos desenvolver nesses núcleos dessas escolas infantis, de repente, um espaço de proliferação do Covid, já que as crianças elas não apresentam os sintomas, elas são assintomáticas e poderão estar transmitindo para professores, para funcionários que irão interagir com outras crianças, enfim, se tornando uma bomba biológica em cada um desses espaços. Então, ontem eu fiquei mais tranquila porque eu vi a FAMURS com grande responsabilidade até porque são os municípios que tratam preferencialmente, né, desta camada de alunos. O Estado oferece muito pouco, mas é brincar com a vida. É, eu fiquei impressionada quando ouvi o governo dizer que em 1º de julho estariam pensando. Se já é difícil com os estudantes, adolescentes, se já é difícil nós conscientizá-los e fazer com que eles se mantenham com a distância real, agora imagine com aqueles que necessitam o nosso toque. E ao toque diário, a todo momento, essas crianças terão que ser atendidas, é impossível para atender de outra forma que não seja com contato físico direto. Então, para que isso aconteça, nós teríamos que ter, então, a testagem em massa de todas as escolas infantis, tanto de professores, funcionários e as crianças, que o Estado não tem ofertado, né, e ou dificilmente ofertará. Então, eu quero chamar a atenção dos pais. Aqui o governo, infelizmente, ele está se rendendo à questão econômica. E achar um espaço onde deixar as crianças para que os pais possam voltar a trabalhar. Só que com essa medida estaremos colocando em risco a vida dessas crianças, porque o Estado não tem a mínima condição, e repito, a FAMURS teve uma posição excelente, porque quem trabalha com esses alunos, e a FAMURS já se posicionou ao contrário. Esses alunos deveriam ser os últimos, depois que nós tivéssemos a crise controlada, porque cada vida importa, né? E não interessa se as nossas crianças, a idade que têm, se são adolescentes. Nós queremos mantê-los todos vivos, né? E ajudando a controlar a disseminação do Covid-19, que até agora não tivemos nenhuma indicação de que está sendo controlada.
Uma questão, então, professora, a senhora acredita que essa medida vai ser revista?
Deve ser revista, eu não tenho dúvida disso, deve ser revista, e nós temos certeza que ela será modificada.
Muito bem. Professora Helenir, nós vamos naturalmente conversar muito ainda sobre esse assunto em outros momentos. Agradecemos muito a sua disponibilidade de trazer essas primeiras impressões e avaliações sobre as medidas, principalmente anunciadas pelo governo, e como falamos, deixam muitas dúvidas e muitas preocupações, não é?
Exatamente. Nós temos a preocupação, em primeiro lugar, com a vida. O ano letivo eu vejo alguns pais preocupados, e isso eu quero dizer muito tranquilamente para toda a comunidade. O ano letivo é diferente civil. Nós podemos terminar o ano letivo em 2021 desde que tenhamos segurança. E isso tem que ser mais importante nesse momento, que é a vida dos nossos filhos, dos nossos alunos, a nossa vida também. A partir de uma curva descendente real do Covid, nós poderíamos pensar, então, em um retorno presencial. Enquanto isso, a posição do sindicato é muito clara. Não aceitamos o retorno onde possamos colocar em risco a vida dos nossos alunos, dos professores, funcionários e, obviamente, se isso se transformar num polo de transmissão, a vida de toda a comunidade escolar.
Um grande abraço, professora Helenir. Bom fim de semana.
Muito obrigada. Bom final de semana para vocês também.
Essa é a professora Helenir Schirer, que é presidente do CPR Sindicato, sendo ouvida hoje também aqui no programa Sintonia. A partir de segunda-feira começam as primeiras medidas, né, desse novo decreto do governo do Estado para a retomada das atividades aí na rede de educação. Então, nós vamos acompanhar de perto toda essa questão e estaremos aqui também abertos para ouvir os ouvintes, as suas preocupações, aquilo que pensam sobre esse assunto. Ao longo da semana, essas temáticas vão continuar repercutindo por aqui. 11h24, chegamos ao final do Sintonia. Na sequência tem o Somos Todos Lagoa, programa da Administração Municipal de Lagoa Vermelha. Né? São 17 graus nesse momento, os números aí da temperatura, no tempo, a previsão de que as chuvas possam voltar a partir de amanhã também. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana a todos, um ótimo almoço, paz e bem.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No ponto. A receita certa para saborear ainda mais o teu almoço é poder ouvir todas as informações da região com qualidade.